deputado estadual. Deputado, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Eu que agradeço. Sempre uma satisfação grande. Uma sexta-feira, encerrando a semana, vim bater um papo aqui contigo, com toda a seletíssima audiência da CBN.
Vamos começar falando dessa semana, deputado. Nós temos outros assuntos aqui em pauta. Semana da Independência do Brasil. Muito se falou a respeito, tem se falado ainda. Algumas manifestações, mobilizações dos caminhoneiros perdendo força, depois, inclusive, do próprio pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro. 7 de setembro, as falas do presidente, as falas também de alguns ministros. O Brasil fica no prejuízo com tudo isso que está acontecendo, ou o senhor acha que, de alguma forma, é importante para que o debate possa ser ampliado e que, de fato, a gente reencontre o caminho?
Olha, Roberto, eu tenho uma visão de que essa polemização de muitas coisas, ela não é necessariamente positiva para o país. Acho que a população ela está ansiosa assim, por uma pacificação, né? Um momento mais de paz no país. Mas, não obstante esse desejo, é evidente que essas manifestações que nós temos visto dos poderes, elas têm razão de ser, porque às vezes você vê situações, por exemplo, eu, aqui na minha avaliação, algumas ações que têm sido adotadas, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, na minha avaliação, são realmente, do ponto de vista jurídico, eu não sou um jurista, né, mas não precisa ser jurista para ver que algumas ações dele têm sido realmente absurdas do ponto de vista constitucional. Agridem frontalmente a Constituição, imagine, exarado por um ministro que deveria estar lá para defender o que a Constituição assim. Imagine, ele julga, ele determina a prisão, ele é o acusador, ele é o julgador, ele é vítima ao mesmo tempo. Quer dizer, isso do ponto de vista jurídico ia ser uma aberração. Então, assim, então, as manifestações que houve foram, na minha opinião, assim, excepcionalmente positivas, porque demonstrou realmente um povo ordeiro que está para dar uma mensagem, independentemente de quem concorda ou de quem não concorda, mas ela quer transmitir uma mensagem, né, ou seja, de apoio ao presidente, seja pela manifestação do próprio 7 de setembro, que tem toda uma simbologia em torno, ou seja, para manifestar o descontentamento com essas atitudes que têm sido assim emanadas ali, que saem do Supremo, especialmente na figura do Alexandre de Moraes. Então, eu acho que as manifestações foram maravilhosas, né? E ao mesmo tempo, assim, do ponto de vista institucional, seria bom se nós pudéssemos ter realmente uma diminuição no nível do debate. Acho que está acelerado demais, está alto demais, e eu acho que isso para o país não é bom. Apesar de que, de fato, como eu falo, tem que haver também, você não pode ver as coisas acontecendo e buscar a paz num ambiente em que não está havendo, às vezes, a devida democracia. Né? Então, tem que haver realmente as manifestações. Mas se puder haver a paz, eu acho que essa carta que o presidente fez ontem me parece uma carta que acho que vem agregar, que vem colocar um pouco de panos quentes. Vamos ver os próximos passos, Leandro.
Inclusive, nós vamos abordar com alguns juristas cascavelenses, análise deles em relação a essa semana, daqui a pouco, aqui na programação da CBN Cascavel. Deputado, vamos falar um pouquinho do pedágio, a isenção da tarifa de pedágio, pessoas com transtorno do espectro autista. O senhor vem trabalhando nessa questão, a síndrome de Down, outras deficiências?
Certo, a pauta das pessoas com deficiência é uma pauta permanente no nosso mandato. A gente teve realmente a alegria de poder promover os maiores eventos no estado do Paraná em torno da causa do autismo, de maneira especial, né, grandes eventos, o congresso que foi realizado em Cascavel, uma audiência pública em Curitiba, e colocou em pauta realmente no estado, de maneira especial, esse tema, né, que até pouco tempo era assim meio que um tabu, poucas pessoas falavam, mas que está presente nos lares de muitas famílias e que traz, né, realmente uma dificuldade imensa para quem não conhece do problema, da problemática, o quanto que isso causa uma desarticulação dentro da própria família, enfim, é uma problemática realmente bastante complexa. E é importante a gente falar disso e pensar em políticas públicas que ajudem essas famílias, né, a diminuir esses transtornos que tem, né, no tratamento, no acompanhamento, no aprendizado de lidar com essa nova forma, né, assim, que não é comum dentro de uma família que não tem uma criança, né, com algum transtorno neurológico. E aí, Roberto, essa cartilha que você está nas mãos é uma lei de minha autoria, porque o grande problema, Roberto, é além de todo o empenho, toda a dedicação, todo o amor que a família dá para cuidar dessas crianças, especialmente com autismo, mas tem também um custo em torno do tratamento, muitas vezes. E quem mora, por exemplo, numa cidade menor, numa cidade pequena, ela precisa de se deslocar para uma cidade maior para fazer o tratamento dessas crianças, dessas pessoas, né? E aí, além de todo o custo do tratamento, ainda tem outros custos, como, por exemplo, a questão do pedágio. Imagina, você está se deslocando para fazer um tratamento de saúde e ter que pagar essas tarifas caríssimas que nós temos hoje no Paraná, lamentavelmente, esse debate em torno do pedágio que a gente já tem feito também. E aí eu fiz essa lei, Roberto, que é uma lei que está em vigor, o governador Ratinho Júnior sancionou, que permite a passagem de uma família que está em deslocamento para o tratamento de uma pessoa com deficiência em outra cidade, a isenção da tarifa do pedágio. Então, se a pessoa precisa deslocar de, por exemplo, de Ubiratã para Cascavel, ela tem o direito de ter a isenção do pedágio naquela praça ali de Corbélia. Se ela vai daqui para Curitiba para fazer o tratamento, e há pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Down, pessoas com qualquer tipo de deficiência, inclusive doenças degenerativas também. Só que o que as concessionárias fizeram, Roberto, para dificultar o cumprimento da lei? Pedem muita coisa para que a família tenha o direito de passar na praça de pedágio. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma cartilha, identificamos o que cada concessionária pede, porque às vezes o que a concessionária Eco Cataratas pede é diferente do que a Viapar pede, que é diferente do que a Ecovia pede, e a família, sem saber, chega lá, não tem esses documentos em mãos, eles não permitem a isenção. Então, essa cartilha que você está em mãos, ela elucida isso, ela dá para as famílias, para as entidades, todas as informações do que as famílias precisam para ter a isenção da tarifa do pedágio quando estiverem em deslocamento para tratamento dessas pessoas, como eu comentei. Então, grande alegria para mim ser autor dessa lei, Roberto.
Muito bem, vamos acompanhar inclusive o desenrolar, não é, dessa lei, inclusive falando também do pedágio. Recebo aqui mensagens, o Wilson interagindo conosco, o Marcos, o Irineu, o Wilson querendo saber sobre o pedágio, como é que está a discussão em torno do pedágio. Eu só abro um parênteses aqui para dizer que nós acabamos de receber aqui, deputado, o boletim da Secretaria de Saúde, Cascavel registrando 3 óbitos, chegando a 999 óbitos. Estamos pertinho de 1000 óbitos em Cascavel, devido às complicações provocadas pelo novo coronavírus. Qual a análise que o senhor faz deste momento?
Primeiro, essas mortes, né, Roberto? Que tristeza isso, né? Quanto eu tive a tristeza de perder, inclusive, um assessor que trabalhava comigo já há 8 anos, desde quando cheguei, né, tomei posse na política, né? E acabou vindo a perder a vida também por conta do coronavírus. Então, assim, a tristeza que isso tem causado, né, nas famílias, mas é uma realidade que está presente. Entendo que os órgãos governamentais, Roberto, têm feito o que está ao alcance fazer, né? Mas é uma doença, uma pandemia que tem realmente uma gravidade muito forte. Hoje nós temos ainda, né, nesse momento, uma situação que é um pouco menos traumática, menos dramática, melhor dizendo, que ainda temos alguns leitos, né, que ainda não está... Mas teve um momento há tempos atrás aí, por exemplo, que estava, imagina, totalmente sobrecarregado o sistema de saúde. O governador Ratinho Júnior fez a inauguração, a entrega, Roberto, de mais do que a quantidade de leitos que tinha sido implantado no Paraná durante toda a existência do Estado. Então foram quase 2000 novos leitos, né? O investimento em saúde pública só nesse ano passado, além do orçamento normal, chega próximo de R$1 bilhão. Então, os órgãos públicos, na minha opinião, têm feito a sua parte no sentido de dar o suporte necessário, né? O suporte que é possível, melhor dizendo. Mas é claro que as pessoas também é importante tomarem os cuidados, né? Importante tomar os cuidados de não se aglomerarem tanto. A questão da máscara, ela é importante, né? Os cuidados também para ter uma imunidade bem cuidada, porque a doença ela acaba sendo menos agressiva quando você está com a imunidade em alta, né? Eu sou um defensor do tratamento precoce, do tratamento preventivo, que é a questão da vitamina D, que é importantíssimo, isso é praticamente pacificado entre os médicos, a importância de você estar com a imunidade alta, mas é claro que isso depende dessa conscientização das pessoas. Vamos continuar pedindo a Deus que nos dê a graça, né, de que essa vacina faça os efeitos que tem que fazer, que outros tratamentos possam ser também eficientes contra essa doença, Alberto.
Eu recebo aqui informação que a Prefeitura já prepara um ato de reflexão, homenagem às vítimas. Nós estamos com 999 óbitos, com os 3 registrados no boletim de hoje e, lamentavelmente, nos aproximando de 1000 mortes. Deputado, o Wilson faz uma pergunta, o ouvinte aqui da CBN, lembrando que o ouvinte pode sempre interagir conosco através do WhatsApp 991-37-7533. Ele diz o seguinte: e como que está a discussão em torno do pedágio? A gente até não tem falado muito a respeito, porque a gente aguarda os próximos encaminhamentos, depois daquela delegação feita pela Assembleia para que o Estado, então, repassasse à União esse controle para que houvesse um andamento, nós já comentamos aqui. Tem também análise do Tribunal de Contas, depois tem uma série de caminhos que precisam ser percorridos. O senhor tem alguma novidade em relação ao pedágio, à nova concessão?
Olha, Roberto, na verdade, não, depois da deliberação na Assembleia, a movimentação mais impactante, mais forte que teve, foi de uma ação que nós fizemos de um requerimento assinado por mim e por vários outros deputados, deputado Hugo Bueno, deputado Alexandre Hélio Rush, Ademir Bier, o próprio líder do governo também assina esse requerimento, encaminhando, aprovado pela Assembleia Legislativa, encaminhando ao presidente Bolsonaro e ao ministro de Infraestrutura, o Tarcísio, para que, pedindo que não seja implantada essa praça entre Cascavel e Toledo, Alberto. Essa é a ação mais forte depois da Assembleia, depois da aprovação dessa delegação, desses trechos de rodovias estaduais, que é para serem inseridos nesse processo licitatório que o governo federal está encaminhando. Então, sempre é importante a gente ser didático, né, no sentido de transmitir mais uma vez essa verdade de que o processo de licitação de concessão está sendo encaminhado pelo governo federal e que essas rodovias federais, como é o caso, por exemplo, da 467, onde está há esse desejo do governo federal de implementar essa praça, é uma rodovia federal e que não há, portanto, nada que os entes que não são da União, por exemplo, Prefeitura, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, possa fazer para interferir nesse processo de não implementação dessa praça. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência de que o que nós podemos fazer, e nós estamos fazendo todos, não só nós na Assembleia, mas aqui a Câmara do município de Cascavel, a Prefeitura de Toledo, a Prefeitura de Cascavel, tem feito essa pressão para que não seja implementada essa praça, porque ela, de fato, não tem o menor sentido, Roberto, numa praça, uma rodovia já duplicada, um trecho muito pequeno, entre dois grandes polos, que é Cascavel e Toledo. Isso vai trazer, certamente, um prejuízo grande para o nosso setor produtivo, para a nossa população. Dentro do ambiente das concessões, Roberto, não há nenhuma novidade nesse momento, agora vai realmente para o Tribunal de Contas da União, vai certamente um bom tempo até nós termos, de fato, esse andamento desse processo. E é um tempo para nós continuarmos nessa luta, nessa pressão pela não implementação dessa praça, para nós continuarmos o debate sobre essa questão do degrau tarifário, que nós entendemos que ainda é um preço, uma porcentagem que deve ser rediscutida, né? E, claro, essas rodovias estaduais vão receber aí, Roberto, com essa proposta do governo, né, próximo de 25 bilhões de reais em investimentos nas rodovias do Estado, fora as rodovias federais. Então, essas comunidades certamente têm esse desejo de verem essas rodovias estaduais também com infraestrutura, com duplicação. Que maravilha será, Roberto, o dia que nós tivermos a possibilidade de irmos daqui a Curitiba, né, com a graça de Deus, com essas rodovias plenamente duplicadas, porque é um estresse. Quem viaja, quem usa as rodovias sabe disso. Então, é o nosso desejo, o nosso anseio que isso aconteça.
Nós temos mais dois minutinhos, o tempo passa muito rápido, e o Ricardo faz aqui uma pergunta, o Leomar também nos acompanhando, e ele diz o seguinte: gostaria de saber, politicamente, o deputado Márcio Pacheco continua firme para ir para o Republicano ou esfriou um pouco, deputado?
Roberto, a definição, de fato, jurídica, né, legal, ela deve acontecer, ela pode acontecer só no mês de março do ano que vem, né? Nós temos esse diálogo bastante construído com os republicanos, né? Estamos aí nesse passo, nesse lapso de tempo entre o bom diálogo que nós fizemos e a configuração da objetividade que acontece em março do ano que vem, que é quando pode haver as migrações partidárias, né? Mas é uma certeza, uma definição já de que, de fato, é 100% pacificado que deixo o partido no qual estou, que é o PDT, e vou para um outro partido no qual há esse momento aí um diálogo muito bem construído com a questão dos republicanos.
Falar um pouquinho também sobre o espaço inclusivo, nós podemos acompanhar a inauguração no último dia 3, e o senhor deu, sem dúvida, uma contribuição grande para que, de fato, isso acontecesse.
É, Alberto, o espaço inclusivo é um orgulho muito grande que eu tenho. Eu fui em Brasília para um outro evento, de repente me encontrei com um rapaz lá do Ministério do Turismo, e naquela ocasião, sem eu pedir, eu acabei trazendo para Cascavel, por boa vontade, porque eu não sonhava que, né, eu tivesse dinheiro para ser destinado dessa maneira, assim, consegui um recurso lá, que era na época de 700 mil, depois acabou com a burocracia diminuindo um pouco, mas ficou mais de 400 mil reais do Ministério do Turismo para ser investido aonde eu quisesse que fosse investido. Eu estava, como estou até hoje, muito envolvido com essa questão das pessoas com deficiência, e como que você vai investir um recurso do turismo, Roberto, no, né, numa situação que pudesse ser interessante. E nos reunimos com as entidades, com as famílias de pessoas com deficiência e construímos juntos essa ideia de construir um espaço inclusivo, uma praça onde as famílias conseguem interagir com seus filhos, tenham eles, os seus filhos, quaisquer tipo de deficiência, sejam crianças, sejam adultos, seja deficiência auditiva, visual, física, neurológica, consegue interagir com esse ambiente. Então já tem sido motivo, Roberto, de viagens de vários municípios ao redor para conhecer o espaço inclusivo. Nós pensamos juntos o projeto, a equipe da prefeitura elaborou o projeto, o prefeito Paranhos foi extremamente solícito, inclusive com a destinação do local que nós desejamos, que é ao lado do Lago Municipal. Então uma referência para o Brasil, Roberto, que hoje é uma realidade. Era um sonho 3 anos atrás e hoje, graças a Deus, é uma realidade e um grande orgulho da gente ter tido esse protagonismo nessa construção desse espaço, inclusive em Cascavel, Roberto.
Deputado Marcos Pacheco, muito obrigado pela presença. Nós gostaríamos de abordar aqui também sobre o ensino em casa, não é? Mas deveremos ter novidades, inclusive, na próxima semana.
Está nesse momento na CCJ, Roberto, as emendas que foram apresentadas, estamos avaliando elas, vamos trabalhar pela derrubada de algumas, pela manutenção de outras, e eu quero, com a graça de Deus, já construir, ver se nós temos possibilidade de construir a aprovação, a deliberação em segunda votação, quem sabe já na semana que vem, ou no máximo na outra semana, estamos nessa boa construção com a presidência. Estou muito feliz também com o avanço desse projeto na Assembleia Legislativa, será realmente uma tranquilidade muito grande para as famílias educadoras do Paraná e uma grande referência certamente para o Brasil. Seremos o primeiro Estado brasileiro a aprovar numa Assembleia Legislativa, com a graça de Deus, a sanção do governador que nós assim desejamos e estamos trabalhando para isso também, Roberto.
Deputado, muito obrigado pela presença, um bom fim de semana para o senhor.
Eu que agradeço, um abençoado fim de semana para você, para todos que nos acompanham, Roberto.
Conversamos com o deputado Márcio Pacheco, deputado estadual, agora 10h22.